certo, agora 8 horas e 24 minutos, a temperatura atingiu a marca dos 16 graus nesta manhã de segunda-feira. Conectado, começando não só a semana, mas começando o mês e projetando aí essa retomada das atividades presenciais no sistema híbrido, questão da volta às aulas. E tem causado uma série de dúvidas, principalmente para os pais e, consequentemente, também para os alunos. Nós estamos em contato telefônico nesta manhã com a secretária municipal de Educação, Cultura e Desporto, secretária Aline Teles Fazoli, para que a gente possa tirar algumas dúvidas com a secretária e também informar os nossos ouvintes. Como vai, secretária? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Cacique. É uma alegria estar aqui hoje para falar um pouquinho da retomada das aulas da rede municipal de ensino.
Começamos uma semana diferente, né, secretária?
Bastante diferente, mas com o coração cheio de esperança de que vai dar tudo certo. E assim, Paulo, na verdade nós tivemos reunião semana passada com a equipe diretiva das nossas escolas, onde elas é quem fazem esta ponta com os professores, com os funcionários, e nós alinhamos uma retomada das nossas atividades com muita cautela, com muito cuidado com todas essas vidas que estão envolvidas no processo educacional. Desta forma, Paulo, nós definimos pela retomada da educação infantil, de que forma, Paulo? Berçário, maternal 1, 2 e 3 vai ter horários agendados para a adaptação das crianças a partir de amanhã. A adaptação, ela acontece em torno de 2 semanas para que a criança comece a ficar na escola sem causar nenhum tipo de medo, para que ela entenda que ela vai estar indo para a escola, ela vai lá, ela fica uma hora, depois no outro dia ela fica um pouquinho mais e assim sucessivamente durante 2 semanas é a adaptação destas crianças. Ao mesmo tempo, pré-escola, primeiro e segundo ano, os pais que entenderem que têm que mandar os seus filhos porque precisa realmente, vão estar indo de forma escalonada, somente pré, primeiro e segundo. Até o dia 17 nós vamos conduzir desta forma. O que vai acontecer? É de segunda a quinta-feira que os nossos alunos vão estar frequentando a escola, seja no formato híbrido, ou seja, escalonado, ou seja, com os agendamentos na educação infantil. Sexta-feira é dia de nós passarmos uma névoa, que é um produto de higienização em todas as nossas escolas, inclusive nas salas anexas dos nossos prés. Então, nós pensamos tudo de uma forma muito cuidadosa com relação à higienização, mesmo que vai ser feito diariamente. Na sexta-feira, nós vamos passar esse produto para que a gente feche a semana com chave de ouro com relação a toda a higienização dos ambientes, inclusive dos brinquedos das crianças. Nós fizemos uma pesquisa, Paulo, onde demonstra-se, num geral, entre as crianças de educação infantil e primeiro e segundo ano do ciclo de alfabetização...
Tivemos um pequeno corte na transmissão, no nosso bate-papo, aliás, o que tem sido um tanto quanto normal, né?
Como?
Agora sim. Tinha acontecido um cortezinho aí na nossa transmissão, secretário.
Ah, tá. E assim, Paulo, então...
Sobre a pesquisa, estava começando a falar.
Tá, a pesquisa, Paulo, o que que acontece? Nós tivemos uma pesquisa que a gente conduziu somente para esses que estariam retomando agora, que é a educação infantil e primeiro e segundo ano. Nós temos uma média de 71% que estaria... sim, encaminhando os seus filhos para a escola. Lembrando que na educação infantil a gente também pediu que as famílias mandassem quem realmente precisa neste momento. Se a família pode ou tem alguém que possa ficar com o seu bebê, com a sua criança, com o seu filho, que o faça, né? Porque a nossa grande preocupação é com as lacunas no processo de alfabetização, que aí introduz a pré-escola, primeiro e segundo ano. Mas nós respeitamos as famílias que optarem em mandar, vão ser muito bem acolhidos, porque eu vejo o comentário das nossas diretoras com relação à saudade destas crianças, porque sem elas a escola é apenas um prédio, né? É uma instituição, e nós precisamos das crianças para dar vida para as nossas escolas. Mas com todo cuidado, então nós temos essa pesquisa que nos dá um norte, que hoje vai estar sendo encaminhada para as nossas escolas, com cada, com as respostas de cada escola, para que também elas estejam preparadas para um número X de alunos. Lembrando que nós vamos seguir todos os protocolos, todos os cuidados, alunos em que as famílias entenderem que não é o momento de ir para a escola, vão continuar sendo atendidos, vão continuar recebendo as atividades da mesma forma, porque nós organizamos um horário para que o professor também encaminhe e possa dar esse suporte para os nossos alunos. Então, foi tudo pensado com muito cuidado, com muita cautela, para que a gente tenha uma retomada segura. E aí, depois do dia 17 de maio, volta os demais alunos de forma escalonada, ou seja, do terceiro ano ao nono ano, a partir do dia 17, que nós estamos pensando esta retomada, depois de fazermos uma avaliação de como vai ser com esta primeira turma que vai estar voltando para as escolas.
Pois é, então dá para perceber que um percentual até significativo dos pais estão optando por mandar então os seus filhos, secretária, a princípio?
Sim, eu me chamo a atenção porque a gente vê a preocupação das famílias também com o desenvolvimento dessas crianças, né?
Voltou, secretária.
Tá bom. A gente percebe uma preocupação muito grande por parte das famílias com relação ao desenvolvimento e à necessidade dessas crianças estarem na escola. E nós respeitamos e vamos estar, sim, recebendo essas crianças, esses alunos, e da mesma forma, esses do terceiro ao nono ano que estão com dificuldade de aprendizagem, os nossos diretores também vão estar agendando para que esses alunos possam estar indo lá para tirar as suas dúvidas de uma forma individualizada com o seu professor.
Pois é, sabe que os pais têm gerado até uma certa dúvida, como é que vai ser a questão da chegada dos alunos, o intervalo, a saída, para evitar aglomeração. Tudo isso está sendo muito bem planejado e pensado, secretária.
Com certeza, Paulo, isso já há bastante tempo, nós já estávamos preparados desta forma para o início do ano letivo, lá em fevereiro. Então, com relação a isso, as nossas escolas, nós estamos muito tranquilos, porque já está tudo, desde a sinalização de entrada, de saída, horários para ir ao refeitório fazer a merenda, horário do intervalo, como que vai ser conduzido, que horário que sai e que entra as turmas. Então, com relação a isso, as famílias podem ficar muito tranquilas. O que eu peço é que as famílias nos auxiliem com relação às orientações aos seus filhos, né, deste cuidado, da importância que todos nós, a gente tenha esse cuidado com os EPIs, com o álcool gel, com a máscara. Uhum. Mesmo que a gente saiba que tem ali a etapa das crianças bem pequenas, que elas também não precisam utilizar a máscara, mas que o professor vai estar de máscara, com a máscara de acrílico, com o seu jaleco. Então, assim, a gente pensou em todas as formas de estarmos nos protegendo enquanto não tem a vacina, que é algo que realmente nós ainda buscamos e temos, a gente tem a esperança de logo poder ser vacinada a nossa classe.
Certo. Certamente uma das grandes dúvidas e preocupações, secretária Aline, é em relação à questão do transporte.
Uhum. O que acontece com o transporte, Paulo? Nesses primeiros 15 dias, Os nossos alunos da rede municipal que utilizam transporte, que usam o transporte do município, é somente pré-escola, primeiro e segundo.
Sim.
Os demais vêm com o transporte particular. E como o Estado vai estar escalonado e os nossos também, eu acredito que nós vamos estar utilizando até menos da capacidade que é previsto, de acordo com a lei, é 75%. Então, nós vamos estar, eu acredito que atingindo uma média de 70%, 60% da capacidade do transporte. Também já foi dado todas as orientações para os nossos motoristas, da mesma forma para os terceirizados que trabalham, que são nossos parceiros a nível de município. Então, acredito também que todos estão preparados para esta retomada. E acredito que, sinceramente, Paulo, que vai dar tudo certo, porque nós estamos todos muito bem orientados com relação a todos os cuidados que temos que ter. E eu acredito, sinceramente, que esta nosso retorno, ele é um pouquinho diferente dos municípios vizinhos, até porque, se tu for observar, muitos estão optando, inclusive a rede estadual, por voltar todos os anos, para estar retornando um dia, volta um e no outro já começa a retornar os demais alunos. Nós vamos ter um pouquinho mais de cautela, eu diria o pé um pouquinho mais no freio, para que a gente consiga sentir e estar avaliando junto com o quadro de profissionais como que vai estar sendo esta retomada. Nós vamos estar em constante diálogo, reuniões com as equipes diretivas, para que, se precisar, nós vamos alterar a qualquer momento qualquer encaminhamento da Secretaria Municipal de Educação.
Em torno de quantos alunos, secretária, vamos ter em cada sala de aula?
Nós projetamos que as nossas salas de aula, elas têm capacidade para uma média de 25 alunos. Nós estamos trabalhando com um número de 10 alunos. Se a turma tiver uma média de 8 a 10 alunos, não precisa ser escalonado. Esta turma poderá frequentar todas as semanas as atividades.
Bom, essa será uma das questões que nós iríamos levantar. Então, se porventura um percentual menor da turma realmente for optar por ir, aí pode ser toda semana, então, secretário?
Pode, pode. O que nós vamos trabalhar é com a capacidade das salas de aula.
Capacidade máxima, né,
no caso? Exatamente. Lembrando que as nossas salas são bastante arejadas, que as nossas salas de aula já estão equipadas com dispenser de álcool gel. Então, com relação a isso, também é outra questão bem importante de frisar para as famílias que, se o seu filho for chamado pela equipe diretiva para estar indo todos os dias, é porque realmente não fecha 10 alunos na turma, então ele pode sim estar indo semanalmente e não de forma escalonada. Uhum. Então, com relação a isso, nós vamos ter bastante cuidado e eu acredito muito nessa seriedade que os nossos diretores, eles conduzem as escolas da rede municipal. Então, quanto a isso, eles vão estar fazendo contato, desde a semana passada já estão falando com as famílias, enfim, já dando as orientações de como vai ser, aquelas famílias que ainda não receberam esta ligação, que aguardem, porque assim vai ser, logo que possível vai ser feito, e pode ter certeza que todas as a cautela e os cuidados, enquanto a nível de rede municipal, nós vamos ter. Retomando, é educação infantil com horário agendado, pré, primeiro e segundo escalonado ou com a capacidade que tenha a sala de aula que seja inferior a 50% da sua ocupação. Toda a sinalização ela já foi feita nas salas, na entrada, nos refeitórios onde a criança não pode sentar, como que vai ser conduzida a sua entrada e a sua saída. Então, com relação a isso, Paulo, nós estamos bastante tranquilos, mas apreensivos para que logo, volto a dizer, que nossos profissionais da educação, todos, sejam vacinados.
Com quanto por cento do grupo de professores vai poder contar nesta retomada, secretária? Porque a gente sabe que tem alguns casos de professores com comorbidade, seria isso?
Sim, nós temos nas escolas, esse levantamento, na verdade, as diretoras tinham até sexta-feira no final do dia para nos encaminhar para a secretaria o número de profissionais que não estaria retornando agora. Nós temos aí um número de 15, 20%. Então, já era algo que estava sendo previsto, porque esses profissionais já não estavam indo na escola e a nossa equipe de funcionários e professores, desde o início do ano, já estava indo para a escola. Então, a gente já tinha uma previsão de quem a gente iria poder contar e quem estaria afastado nesse momento. Então, para nós, não é grande novidade, porque a gente já tinha todos esses afastamentos previstos.
Aí vão chegando alguns questionamentos aqui, secretária. Bom dia, minhas crianças não vão, pois moro no interior, não tem transporte, tenho 3 crianças. Como é que fica essa situação do interior, secretária?
O transporte, ele vai acontecer, sim, para as escolas do interior, é só se esta mãe não quer encaminhar o seu filho para a escola, sem problemas. Mas o transporte vai estar passando. Todos aqueles roteiros que é a nível de município, tanto para as nossas escolas do interior, quanto aqueles alunos que são do interior e vêm aqui para a sede, o transporte vai estar sendo ofertado, sim. Então, com relação a isso, os pais não precisam se preocupar. Lembrando, claro, que no transporte vai ter algumas regras, onde nós vamos pedir que as crianças sempre sentem no mesmo banco, que elas não consumam nenhum tipo de alimento durante o transporte, que não tirem a máscara, vai ser aferida a temperatura antes de entrar no transporte. Uhum. Então, assim, com relação a isso, as famílias podem ficar bastante tranquilas que nós vamos estar ofertando, sim, o transporte da rede municipal e aqueles que vêm também para as escolas do Estado.
Uma outra pergunta, secretária, esses pais da área do interior que tiverem interesse em mandar os seus filhos precisam comunicar à secretaria para garantir o transporte ou não há necessidade, secretária?
Esse levantamento quem vai estar nos encaminhando é a equipe diretiva das escolas, porque é elas que vão fazer esse levantamento de quantos alunos vão retornar nesse momento. Feito isso, eles vão encaminhar para o chefe do transporte da rede municipal e aí sim a gente já sabe em qual localidade que o transporte precisa passar.
Essas informações aí são bem importantes, a gente percebe uma série de perguntas sendo feitas aqui por intermédio dos nossos ouvintes. Bom dia, minhas filhas, eu não vou mandar, eles vão continuar online. Tá bom, aqui já é uma opinião, não chegaria a ser uma pergunta. Quantas crianças na sala da educação infantil? É mais ou menos a mesma resposta que eu fiz antes, secretário, não?
Agora, nas primeiras 2 semanas, vai ter no máximo 2 crianças por sala, porque é a adaptação deles. Depois, nós temos uma exigência da questão da distância e da metragem da sala, provavelmente vai ter em torno de 8 crianças por sala.
Certo.
E outra coisa bem importante, Paulo, nós temos que destacar, é que as crianças que são matriculadas em tempo integral, por enquanto, quando nós retornarmos, passou a adaptação, as 2 semanas, a pandemia está estável, nós não vamos ter o horário do soninho, que a gente chama, que é ali aquele horário do meio-dia, em virtude de nós fazermos a higienização das salas nesse momento. Então, os pais vão ter que, sim, ir buscar os seus filhos na escola por causa da higienização das salas de aula que a gente precisa fazer. Então, neste primeiro momento, nós pensamos desta forma por uma questão de segurança com todas as crianças.
Exatamente. É bem, bem importante aí essas questões. Sobre a adaptação, os pais chegam, já deixam as crianças, vão poder ficar um tempo lá ou só deixam as crianças lá na escola, secretária?
Como nós estamos falando de bebês e de crianças bem pequenas, os pais até podem ficar, mas o que nós vamos orientar? Que eles fiquem numa área aberta, né? Que a gente pode colocar até uma cadeira, enfim, mas não fique circulando dentro da escola, não. Antigamente, as famílias podiam entrar, a mãe ou o pai poderia entrar. Nesse momento, como vai ter 2 crianças, nós vamos pedir que a mãezinha pode ficar, mas não dentro da sala com o filho. Fica lá fora da escola, enfim, qualquer coisa, a prof chama, ou leva a criança lá com a mãe, para que a gente faça as coisas com o maior nível de segurança para todos.
Certo. Crianças que têm alergia, tipo rinite, têm que levar atestados, o que, que precisa levar nesse sentido, secretária?
Aí fica a critério e o bom senso da família, né, Paulo? Nós não temos nem nada que diga assim, esta criança não pode estar indo neste momento. Porém, a sua família, a mãe, o pai ou o responsável é que tem que ter esse posicionamento de encaminhar ou não esta criança para a escola.
Agora, qualquer sintomas diferente, o ideal é que fique em casa.
Né? Qualquer. Se tiver com o narizinho escorrendo, tiver com alguma percebeu que o seu filho não está bem, por favor, não encaminhe. Porque se chegar na escola com qualquer sinal de gripe, resfriado, ou vai ser aferida a temperatura com febre, ele nem entra na sala. Uhum. Então, esta vai ser não somente para a educação infantil, para todos, desde do berçário até o nono ano, assim que forem retornando para a escola. Se chegou na escola com qualquer sintoma gripal, ou com um pouquinho de febre, ele já vai por uma outra sala, fica isolado até a família ir buscar.
Aqui um questionamento bem importante. Não sei se cabe à Secretaria de Educação, quem sabe, tirar a dúvida, espero que sim, sobre o transporte particular. Seguem as mesmas regras de todos os outros? Tem alguma orientação nesse sentido, secretária?
Logo em fevereiro, quando nós falávamos na retomada das aulas, eu já vi esse questionamento dos transportes particulares. É as mesmas orientações, é o mesmo decreto a nível do governo. Então, com certeza, todos esses cuidados que os nossos terceirizados e que a nossa frota a nível de rede municipal estão tendo, as das escolas privadas também têm que ter os mesmos encaminhamentos e cuidados, inclusive de aferir a temperatura, de passar álcool gel nas mãos antes de entrar no transporte, de ter um lugar vago onde não fiquem aglomeradas crianças. Essas orientações é a nível de governo. Então, com certeza, são as mesmas orientações.
Obrigado, secretária. Bom trabalho e uma boa retomada, viu?
Eu que agradeço, Paulo, me coloco à disposição. Qualquer dúvida, entre em contato com a secretaria, podem estar indo até lá ou ligando para o nosso telefone, que é o 3914, e estamos à disposição para qualquer dúvida. E uma excelente semana e abençoada retomada das atividades para todos nós.
Certo. Muito obrigado à secretária da Educação, secretária Aline, tirando as dúvidas dos nossos ouvintes aqui na programação da tua Rádio Cacique. Agora estamos com 8 horas e 46 minutos, 8h46, este é o nosso Conectado, né? Nós estamos em contato já com o Lucas, né? O Lucas da Ubermag está em contato com a gente para que a gente possa falar das novidades da Ubermag neste início de semana. Alô, Lucas, bom dia!
Opa, bom dia, fala meu parceiro, bom dia aos nossos ouvintes, bom dia para minha amiga dona de casa, para quem está em casa, no carro, no trabalho. E é verdade, vamos falar de colchões, os melhores colchões magnéticos produzidos no Brasil, colchões da Ubermag. E eu quero falar, meu, quem está sofrendo com dores nas costas, quem não está dormindo bem, acordando pior ainda, e sem falar dos problemas, né?